Senhor nosso Deus, nesta manhã estamos com temor e tremor na Tua presença, Senhor. Ó Deus, Tu sabes que cada pessoa veio a uma distância, alguns de bem mais longe, para estar juntos aqui nesses dias, Senhor. Ó Deus, e o nosso coração anseia para que o Senhor mesmo venha e responda as nossas perguntas, Senhor. Ó Deus, de alguma maneira nós estamos aqui abrindo a Tua palavra e até aumentando as nossas perguntas. Mas sabemos que o Senhor quer falar, que o Senhor quer responder os anseios do nosso coração. E nesta manhã, Senhor, já fomos alimentados pela Tua palavra. Pedimos que ainda nesses momentos que o Senhor venha abrir a Tua palavra para nós, Senhor. Ó Deus, que como no caminho de Emaús, que o Teu Espírito pudesse abrir a palavra e falar e fazer com que as Tuas palavras sejam vida ao nosso coração. Amém. Em nome de Jesus é que nós clamamos a Ti. Amém. O que eu quero compartilhar com os irmãos é, em Americana nós temos, já desde maio de 97, nós estamos fazendo aos domingos de manhã um estudo da Bíblia inteira. É basicamente só a história, né? Nós estamos estudando cada capítulo, nós estamos estudando a sequência histórica do plano de Deus no Velho Testamento. E há pouco tempo nós conseguimos, começando em maio de 97, nós conseguimos chegar ao livro de Josué. E então eu gostaria de abrir Josué capítulo 1 com os irmãos. Durante esses estudos, o Senhor vivificou algo para mim. Na verdade, eu não vou fazer um estudo do capítulo 1 de Josué. Eu queria pegar a frase que chamou a minha atenção e, com a ajuda de Deus, tentar trazer alguma coisa que o Senhor falou conosco. Josué capítulo 1, vocês conhecem esse capítulo? Alguém gosta de usar esse capítulo para se encorajar quando está desanimado, pegar essas promessas quando sente que as coisas não estão muito animadas, assim, olha, cada promessa aqui, é, nós precisamos ver em que contexto, né, como a gente tem sempre costumado falar, Deus pode falar conosco da caixinha de promessas. Pode? Pode. Mas não é a forma melhor nem mais completa de Deus falar aos nossos corações. Como também não é a melhor maneira você dizer o que Deus quer falar comigo hoje, abrir a Bíblia e colocar o dedo num lugar. Algumas pessoas já se deram mal com isso e chegaram a alguns versículos que não eram muito interessantes para a sua situação. Então Deus já falou com pessoas dessa forma. Não é que Deus não pode falar. Graças a Deus, Ele tem muitas maneiras de falar ao nosso coração, mas se nós não procurarmos conhecer o plano de Deus, nós nunca vamos ter uma palavra mais completa, nós não vamos entender o plano de Deus. Então, quando você pega Josué capítulo 1 e diz, olha, cada promessa aqui, aonde pisar a planta do meu pé, eu não vou falar sobre isso agora. Eu quero saber o contexto de capítulo 1 de Josué. Aonde cabe Josué capítulo 1 na nossa vida como povo de Deus, como fazendo parte dessa caminhada? Então eu vou ler os primeiros dois versículos e vamos tentar ver um pouquinho sobre isso. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. É a primeira vez que Deus vai falar com Josué. Até então, Josué é um servo, é um ministro de Moisés. Ele está lá sempre acompanhando, e é até um estudo interessante que você pode fazer vendo como Deus, como Josué passou todos aqueles 40 anos esperando, né, segundo alguns cálculos. Josué tinha mais de 50 anos quando saiu do Egito, então ele não era, né, tem algumas passagens que chamam ele do moço, de Moisés. Ele era um moço, mas ele tinha mais de 50 anos, se você calcular a idade que ele tinha quando faleceu no final do livro de Josué e voltar pelos anos, né, o cálculo seria mais ou menos 50 e alguns anos quando ele saiu do Egito. Então ele não era um mocinho. E ele esperou todo aquele tempo, né, e era apenas um servidor, ele estava ali perto, estava subindo no monte, um pouco abaixo de Moisés, quando Moisés subiu no monte Sinai, mas ele estava ali por perto, na tenda que Moisés armou ali fora do arraial. Em Êxodo 33, Josué não se apartava da tenda, ele estava ali por perto, mas ainda não tinha chegado a hora. Ele via Deus falando com Moisés, mas ele não tinha a palavra de Deus falando ao seu coração. E a primeira coisa que Deus vai falar com Josué são essas palavras que até nos podem assustar por dizer, olha que coisa mais evidente que Deus vai falar com Josué. Ele vai dizer no versículo 2, Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Eu não consegui passar dessa frase, quando comecei a ver esse capítulo 1 de Josué, o que Deus quer falar através desse capítulo, como nós vamos passar esse momento no plano de Deus, esse momento histórico no plano de Deus para o povo de Israel. Essa frase ficou assim como se fosse em letras maiúsculas, né? E é uma coisa assim que normalmente a gente passa por cima, que o livro de Deuteronômio, se voltar uma página, nós estamos na sequência histórica, Deuteronômio termina com a morte de Moisés. Então, nenhuma novidade. Eles vão, né, no capítulo 34 de Deuteronômio, Moisés morreu, a nação de Israel pranteou Moisés, como era costume deles, por 30 dias. E agora Deus aparece para Josué para falar isso. Moisés, meu servo, é morto. Que significa que, em outras palavras, Deus estava esperando a morte de Moisés para dar o próximo passo. Todo esse capítulo que vai falar essas promessas tremendas e principalmente aquela ordem que eles estavam esperando há tanto tempo, quando que Deus vai permitir que nós entremos na terra prometida? O propósito de Deus tirar o povo do Egito não era simplesmente para que eles ficassem fora da escravidão do Egito. É maravilhoso sair da escravidão. Mas quando Moisés foi enviado por Deus para falar ao povo de Israel, Deus está falando, Deus deu a ordem, nós vamos sair do Egito. A coisa mais importante da ordem de Moisés, da palavra de Deus para Moisés que ele transmitiu, era que Deus tinha uma terra que manava leite e mel. Ele tinha uma terra maravilhosa. E quem conhecia, né, com certeza eles sabiam da história dos patriarcas de Abraão, Isaac e Jacó. Eles sabiam que tinha aquela terra lá. E Deus estava falando, nós vamos sair do Egito para entrar na terra prometida. Só que nós sabemos que a história não foi imediata. Eles saíram do Egito e não entraram imediatamente na terra prometida. E toda essa figura, que eu acho que todos nós conhecemos relativamente bem, mas cada vez que a gente volta e pensa, o que, que significa o Egito? Fácil, né? O que, que significa o Egito? Nossa escravidão no mundo. Egito é um símbolo do mundo. Sair do Egito, sair do mundo, passar pelo Mar Vermelho. Nós temos a passagem, 1 Coríntios, que explica que passar pelo Mar Vermelho é passar pelo batismo. Eles tinham a nuvem que representava o Espírito. Então, aquelas figuras nós conhecemos. Nós sabemos que os anos que eles vagaram no deserto eram anos de tratamentos de Deus. Mas por todo esse tempo, conhecemos a história também de Números 13 e 14, quando era para entrar na Terra Prometida e eles não entraram. E eles foram, então, vagar no deserto por todo aquele tempo. Mas eles estavam esperando. E quando nós estávamos fazendo esse estudo lá, nós ficamos bastante tempo, porque os 40 anos no deserto, na verdade a história dos 40 anos se resume, o que nós temos registrado é o primeiro ano, uma parte do segundo ano, porque quando eles estavam em Cádiz Barnea para entrar na Terra Prometida, eles estavam mais ou menos no terceiro ou quarto mês do segundo ano. Depois disso nós temos silêncio. Nós não sabemos praticamente nada. Tem a rebelião de Coré e praticamente mais nada durante os 38 anos no deserto. Depois nós voltamos em Números 20, nós voltamos a ver bastante coisa acontecendo no 40º ano. Tinha bastante coisa que tinha que acontecer, inclusive algo que nós vamos voltar a falar sobre a vida de Moisés, o porquê Moisés não entrou na Terra Prometida. Então, o 40º ano, alguns meses, não, é desde o início do 40º ano, nós temos bastante coisa acontecendo, lutas, vitórias, batalhas, a história de Balaão, tudo é no 40º ano, mas o povo estava esperando, mas agora, né? Quando? Preparação, mais preparação, algo acontece, mais alguma coisa acontece, Arão tem que morrer, Miriam tem que morrer, toda a velha geração tem que morrer, mas também Moisés tinha que morrer. Não só toda a geração que não acreditou na palavra de Deus, mas Moisés também tinha que morrer. E quando Deus fala com Josué, Josué representa, Josué em hebraico é a mesma palavra Jesus, ele representa Jesus, né? Nós estamos ouvindo sobre João Batista e Jesus, agora nós estamos vendo de um outro ângulo Moisés e Josué. Deus fala com Josué, Moisés, meu servo é morto. Chegou a hora. E a grande pergunta que eu quero fazer é, por que Moisés tinha que morrer? Por que esse momento de Josué, capítulo 1, o momento tremendo no plano de Deus, nós não podemos dizer, nós podemos usar as promessas de Deus, aplicar na nossa vida em diferentes contextos, mas nós não podemos pegar Josué capítulo 1 e aplicar em qualquer momento da história do povo de Deus. Isso aqui é um momento específico. Ele está falando, Moisés, meu servo está morto. Josué podia falar assim, Deus, eu já sabia disso. Né? Eu já sabia disso. Mas era um significado. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te agora. Chegou o momento porque ele morreu. Obviamente, eu não estou aqui para falar que Moisés era alguém que Deus não aprovava, que o ministério dele não foi importante, muito pelo contrário, Moisés é a figura predominante do Velho Testamento. Moisés representa a lei. Nós voltamos sempre no restante do Velho Testamento, no Novo, fala vez após vez de Moisés, eu não vou tomar muito tempo aqui para falar da importância de Moisés, mas como nós queremos mostrar que Moisés tinha que morrer para entrar na Terra Prometida, vamos lembrar que Moisés realmente representou algo super importante para o povo de Deus, para o plano de Deus. Moisés trouxe, não só, né, podemos voltar atrás e dizer, no Egito, Moisés foi o libertador do Egito. Moisés tinha o ministério de sinais e maravilhas no Egito, as 10 pragas. Moisés foi esse mediador que nós vimos, que trouxe a lei para o povo de Israel. Moisés foi aquele que recebeu no monte a planta da casa de Deus. Moisés foi quem deu o fundamento de todas as coisas. Vamos voltar só para essa ocasião de Números 20, em que Moisés recebeu a sua ordem de não entrar na Terra Prometida, em Números capítulo 20, quando diz no versículo 1 que toda a congregação dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zin no primeiro mês, nós estamos falando no primeiro mês do 40º ano no deserto. Então eles chegaram no deserto de Zin no primeiro mês e o povo ficou em Cádiz. Você sabe onde era Cádiz? Era exatamente o lugar onde eles estavam quando os 12 espias entraram na terra prometida e voltaram. Então eles fizeram uma grande volta, muitas voltas, quem sabe, né, durante 38 anos e voltaram para esse lugar. Alguns conhecem isso na experiência prática. Você passa por um lugar na experiência com Deus, depois de muito tempo você volta no mesmo lugar, fala assim, Deus, eu não aprendi essa lição? Eu não passei por aqui já? Estou passando tudo isso aqui de novo? Nós voltamos muitas vezes para o ponto onde já estivemos antes. E nesse lugar morreu Miriam. Seria a primeira dos três irmãos. Miriam, Arão e Moisés. Foram todos instrumentos de Deus. Também tiveram seus problemas. Mas todos faziam parte desta geração que teria que morrer antes de entrar na terra prometida. Versículo 2. Como não havia água para a congregação, o povo ajuntou-se contra Moisés e Arão, contendeu o povo com Moisés, dizendo, oxalá tivéssemos expirado quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Quem está falando isso aqui? Que povo é esse? É a nova geração. Nós estamos no 40º ano, ainda não chegou o ponto de Deus falar, um pouco mais à frente Deus vai dar a confirmação de que toda a velha ação morreu, ele ainda não deu essa confirmação, mas é a nova geração, estamos no último ano, a grande maioria da velha geração já morreu no deserto, e a nova geração, se Deus estava esperando que simplesmente pelo fato de nascer uma outra geração ia ser diferente, não era, eles estavam com a mesma murmuração. Por que trouxestes a congregação do Senhor a esse deserto, para que nós e nossos animais morramos aqui? Por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer esse terrível lugar? Cadê a terra prometida? Não há cereais, não há figos, não há vides, não há romãs, não há água para beber. Será que nós já esquecemos o que é a terra prometida? Será que nós ainda lembramos? Será que nós sabemos, como povo de Deus, o que é a terra prometida? Para onde Deus está nos levando? Eu acho que pelo menos nós sabemos que esse lugar onde nós estamos não é o lugar certo. Não é aqui. Porque nos fizesse subir. Então Moisés e Arão, versículo 6, se foram de diante do povo à entrada da tenda da congregação e se prostraram com a face em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. Eles conheciam bastante essa experiência. O povo murmurava, eles não faziam nada, e Deus aparecia e Deus mandava fazer o que tinha que fazer. Então eles estão ali, de rosto em terra, prostrados diante de Deus. A glória do Senhor lhes apareceu. Só que um grande problema que nós temos. Nós achamos que como Deus falou daquele jeito, naquela situação, da última vez, Ele vai falar do mesmo jeito hoje. E Moisés estava ali, prostrado, de rosto em terra, achando que Deus, dessa vez também, ia mandar acabar com esse povo, alguma coisa terrível ia acontecer. Só que Deus não fez dessa maneira. Disse o Senhor a Moisés, Ele não falou uma palavra de repreensão, não mandou dar uma bronca, não falou que ia ter um castigo, não falou uma palavra. Ele falou assim, pega a vara, ajunta o povo e fala à rocha que dê as suas águas. Assim tirareis a água e dareis a beber. Moisés ficou meio... Ele ficou meio atônito, assim... Deus não falou nada, Deus não ficou bravo. Eu fiz até uma relação de todas as murmurações do povo de Israel no deserto. E é interessante quando você faz assim, tipo uma tabela, é interessante que as primeiras murmurações, quando você coloca todas na sequência cronológica, as primeiras murmurações não tinha castigo, nenhuma das primeiras. Então eles murmuraram porque não tinha água, Deus dava água. Murmuravam porque não tinha comida, Deus dava comida. Só que de um certo ponto em diante, não me lembro agora qual que é, mas de um certo ponto em diante, todas as murmurações, como vinham se repetindo, aí Deus começou a tratar. Depois que Ele já tinha dado água uma vez, depois que já tinha dado maná, Quando eles começaram a falar que esse maná é uma coisa detestável, aí a coisa começou a mudar e começou a ter tratamentos. Então, se você vê essa progressão, você vê que Moisés agora, ele já estava, pela sequência, ele estava preparado para Deus dar mais uma. Só que Deus não deu. Ele falou assim, pega a vara, vai lá e tira a água. E Moisés não se conformou. Então, versículo 9, Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Até aí, como Deus tinha ordenado. Moisés e Arão, os dois, reuniram o povo diante da rocha e lhe disseram, ai, 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 ouvi agora, rebeldes, porventura nós temos que tirar a água dessa rocha para vocês? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com a sua vara, e a água jorrou abundante, e a congregação e seus animais beberam. E Deus falou assim, Moisés, vem cá um pouquinho. Vem cá um pouquinho. Nós precisamos conversar. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Quantas pessoas acham que Deus foi duro demais com Moisés? Puxa vida, 40 anos suportando, fiel, o irmão dele, a irmã dele, se levantaram contra Moisés. Moisés não fez nada. E a Bíblia diz que ele era o homem mais manso de toda a terra nessa hora, né? Lá em Números 12. Foi fiel. Hebreus 3 fala isso, que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ainda compara com Jesus. Né? Que Jesus foi fiel como Moisés também foi em toda a casa de Deus. Ele deu uma deslizada uma vez, pronto, acabou. Não dá para entrar mais na terra prometida. E você aqui não fala nada, né? Moisés não responde, mas nós temos depois várias vezes, né? Uma vez em Números, depois em Deuteronômio, né? Quando Moisés reconta em Deuteronômio, ele ainda estava meio sentido. Ele ainda fala assim que Deus ficou bravo com ele por causa do povo. Né? Quando ele fala em Deuteronômio. Deus ficou bravo comigo por causa de vocês. E uma vez Moisés pede para Deus, outra vez, assim, Deus, por favor. Eu sempre digo que nós não temos na Bíblia nenhum exemplo. Só Jesus que teve a intercessão maior de dar a própria vida. Mas não existe uma intercessão, um exemplo de intercessão maior do que o exemplo de Moisés. O homem que intercedeu, mais de uma vez ele falou no Sinai, ele falou outra vez em Cades Barneia, Deus, risca o meu nome do livro da vida, mas não deixe o teu nome ficar envergonhado e salva esse povo e salva o teu propósito. Mas uma vez, e outras vezes ele intercedeu, Deus estava até acostumado de Deus falar assim, sai da minha frente, Moisés, sai que dessa vez eu vou destruir tudo. E Moisés falava, não, Deus, o Senhor não pode fazer isso. O Senhor não quer fazer isso, não é isso? Né? O homem não muda Deus na intercessão. O homem entende o plano de Deus. O homem começa a compartilhar a mente de Deus e começa a orar segundo a vontade de Deus. Moisés conseguiu captar o Espírito de Deus. Deus mostrou para ele lá no Monte Sinai da segunda vez, quando Moisés pediu para mostrar a sua glória. Quem que Deus mostrou para Moisés na sua glória? Ele mostrou o nome de Deus. E o nome de Deus é compassivo, misericordioso, que perdoa a iniquidade. Moisés entendeu um pouquinho de Deus e por isso ele falou, Deus, o Senhor não quer fazer isso. Eu sei que o Senhor não quer fazer isso. Mas uma vez, Moisés foi interceder por si mesmo. Uma vez ele falou assim, Deus, dá-me essa graça. Só isso. Olha quanto que eu sofri.
40 anos no deserto e eu não vou entrar na terra prometida junto com eles? Deus, meu castigo é grande demais, não pode ser. E eu gosto de pensar que o próprio Deus começou a ficar comovido e falou assim: Moisés, não fala mais nisso. Mas nenhuma vez, se você falar de novo, eu vou acabar cedendo para você. Não fala mais nisso. Deus falou assim com ele: não fala mais. Basta. Basta, não fala mais. Por que Deus foi tão duro com Moisés? Porque, apesar das alturas que Moisés alcançou com Deus, apesar do conhecimento que ele tinha com Deus, apesar da importância que é fundamento na nossa Bíblia, são os primeiros 5 livros, é fundamento de toda a palavra, e nós ouvimos já hoje como que é importante a lei. Como que é importante a lei? A lei jamais passará. Quem disse isso? Quem disse isso? Jesus. Jesus disse: vocês acham que eu vim para tirar a lei? Não vim para tirar a lei. Então a lei não vai sair. Apesar de Deus falar com Josué: Moisés, meu servo, está morto. Você vai continuar lendo o capítulo 1 de Josué e ele vai falar: cuidado, guarda todo o livro desta lei. Toda. Porque na verdade, são parênteses, mas na verdade, Moisés deu a lei, ele deu todas as normas, todos os estatutos para formar a nação de Israel, o povo de Deus, a comunidade que traria Jesus e a salvação para o mundo. Só que toda essa lei, as festas, os sacrifícios, a própria Páscoa, a própria circuncisão, eles não fizeram no deserto. Você vai descobrir em Josué que eles foram se circuncidar pela primeira vez depois de ter saído do Egito. Você vai descobrir que eles não tinham participado da Páscoa. Então, no deserto, toda essa lei de Moisés não estava sendo praticada. Então, a lei que Deus deu para Moisés era impossível de praticar. E nós temos tantas e tantas passagens que nós poderíamos ler, mas vocês conhecem. Vamos ler lá em Hebreus, que é talvez uma das passagens mais fortes para isso. O livro inteiro está mostrando isso, mas em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, versículo 1, a lei tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Isso fala várias vezes no livro de Hebreus, fala em Gálatas. A lei não pode aperfeiçoar coisa alguma, fala em Gálatas. E em outras passagens aqui em Hebreus. Então, para mim, quando eu vejo Moisés, o quanto que ele alcançou, como fala no próprio livro de Deuteronômio, nenhum outro profeta se levantou como Moisés. Nenhum que tivesse aquela intimidade com Deus. Mas ainda era como João Batista, o maior dos profetas. Maior de todos que são nascidos de mulher, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Moisés também, essencial, trouxe a lei, trouxe a revelação de Deus, só que pela lei ninguém pode ser aperfeiçoado. Moisés não podia entrar na terra prometida. Moisés representa, não é a lei que não entra na terra prometida, é o ministério, é a pessoa. Nós queremos estar vendo um pouco mais profundo o que significa esse Moisés está morto, para que hoje novamente haja um dia em que Deus venha falar para a nossa geração. É isso que nós cremos, é isso que nós estamos proclamando, que é tempo de Deus levantar, não quando Jesus, o Josué é Jesus, então quando Jesus voltar, ele vai nos levar na terra prometida. Você não vai conseguir isso, não faz sentido. Se Deus deu o Velho Testamento para mostrar em figura, você não joga fora as figuras. Aqui fala assim, a lei tendo a sombra dos bens futuros, de Hebreus. Aí nós não vamos ler toda essa passagem, mas você vê, né, ele começa capítulo 9 de Hebreus falando assim, a primeira aliança tinha ordenanças do culto sagrado, também um santuário terrestre. Então ele vai falar sobre tabernáculo, tinha um véu, tinha um altar de ouro, tinha a arca. Versículo 8, o Espírito Santo estava dando a entender com isto, que eu, né, porque tinha o sumo sacerdote, só entrava uma vez por ano, o Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos ainda não estava descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios, que quanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias abluções impostas até a época da reforma. Mas se Deus deu todas essas figuras devem passar para que venha o verdadeiro, só que Deus não deu a Bíblia para nós, para nos falar nem sobre o que aconteceu, com pouquíssimos, né, relances, um vislumbre aqui e ali, nós não sabemos praticamente nada sobre o que aconteceu antes de Gênesis 1, e nem sobre o que vai acontecer depois que Jesus vai voltar. A Bíblia não tem esse propósito. Se você vai colocar a terra prometida como depois que Jesus volta, você está totalmente fora do contexto do que a palavra de Deus, o objetivo da palavra de Deus é nos mostrar o que nós precisamos saber antes da volta de Jesus. Porque o que ele vai fazer depois, nós temos algumas promessas, alguns vislumbres para nos dar aquela esperança, para saber, mas o que nós precisamos saber dessas figuras é o que Deus tem para realizar no seu plano na terra, nessa dispensação. Então, quando nós falamos, o que é a terra prometida? Cadê Josué? Cadê o momento de Deus de dizer para Josué hoje, Moisés, meu servo, está morto, agora pode entrar. Agora é hora de entrar na terra prometida. Esse é o momento, é isso que nós queremos descobrir. Por que Moisés tem que morrer? Por que essa velha dispensação tem que passar? E isso tem a ver apenas com a época dos judeus, aqueles que guardam realmente a lei? Será que nós vamos dizer, né, mas isso é bom historicamente para saber, mas essa primeira reforma que fala em Hebreus 9 já aconteceu, Jesus já veio, já tirou as figuras, nós agora temos a realidade. E essa é a nossa pergunta, nós temos realmente a realidade? Eu quero só ver um pouquinho. Primeiro vamos ver vamos ler rapidamente três passagens que são mais chaves no Novo Testamento que comparam Moisés com Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, 1:14, vocês conhecem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João testifica a respeito dele e exclama, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, tem a primazia porque foi primeiro do que eu. A voz de João Batista proclamando, da sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. E aqui nós temos a comparação de Moisés com Jesus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade. Então Moisés não era verdade? A lei não é verdade? Qual a diferença? É uma figura. Está apontando para a verdade. A lei é necessária. A lei, como nós já falamos, não vai passar. E nós precisamos da lei. Josué também não poderia ter entrado na Terra Prometida sem o ministério de Moisés. Só que tem que chegar ao ponto onde esse ministério morre e entra a realidade. A graça e a verdade através de Jesus Cristo. Depois vamos ler também em Hebreus 3. A grande comparação também entre Jesus e Moisés. Hebreus 3, versículo 1. Pelo que santos irmãos, participantes da vocação celestial. Nós temos uma vocação. Nós temos um chamado. Nós temos um alvo para onde estamos caminhando. Participantes, nós somos participantes de uma vocação. Então, considerai, contemplai a Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Agora vai fazer uma comparação entre Jesus e Moisés. Ele, quem? Jesus, foi fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Então os dois foram fiéis. Jesus foi fiel assim como Moisés foi fiel. Mas Jesus é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. É impressionante como, né, a Bíblia às vezes mistura uma porção de figuras numa passagem só, né? Então aqui fala assim, bom, então os dois foram fiéis na casa de Deus. Só que Jesus é digno de maior honra do que Moisés, assim como aquele que edificou a casa tem maior honra do que a própria casa. Então Jesus, como, né, ele vai falar que quem edificou, versículo 4, pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então a primeira comparação é que, como se Moisés fosse parte da casa e Jesus é quem edificou. Depois, versículo 5, uma outra figura. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Israel, de Deus, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho, sobre a sua própria casa. Então, Moisés foi como servo, ele não pôde introduzir a casa em si. E eu gostaria de lembrar vocês da grande profecia que Moisés fez de Jesus. Em Deuteronômio, acho que é 18, 15, ele fala, Deus vai levantar no meio de vós um profeta como eu. Realmente, Jesus foi muito semelhante. Aqui está comparando, né? Ele foi semelhante a Moisés. E só que Moisés viu no Espírito ali que o povo não tinha ouvido, como nós vimos essa lacuna, a palavra de Deus não entra. Moisés deu a palavra. Então, quando Moisés falou, Deus vai levantar um profeta, a ele ouvireis. Não foi? A ele ouvireis. Por quê? Porque esse profeta que Deus levantaria é Jesus, e ele fecharia a lacuna e a palavra de Deus chegaria até nós. Então, Moisés foi um servo com o testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós, se... Hebreus tem muitos seis, né? Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Amém? E mais uma passagem só para ver também esse contraste. 2 Coríntios 3. 2 Coríntios 3. Versículo 6. Ele nos fez também capazes de ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então o ministério de Moisés está sendo colocado aqui como o ministério da letra, que mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória inexcedível. Agora, eu diria que, na nossa experiência, nós não chegamos à glória que Moisés viu. Eu não tenho visto. Mas ele fala que a glória da nova aliança é para ser tão maior que, ele fala no versículo 10, o que foi glorioso não é, ele perde até o sentido. Aquilo que foi glorioso, nem em comparação, ele até perde o brilho, não tem mais glória, em comparação com a glória da nova aliança. Portanto, versículo 11, e se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que permanece. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Esse versículo é muito profundo. Ele colocou um véu sobre o rosto, para que o povo não pudesse ver o fim. Para onde apontava, eles não conseguiam ver, não era hora de ver ainda, mas eles não conseguiam ver o fim daquilo que viria a desvanecer. Então, nessas três passagens, nós temos a comparação. Eu quero, depois acho que nós vamos parar aqui, mas nós vamos ainda estar falando, se Deus permitir, alguma coisa mais sobre o que representa Moisés. Por que Moisés tem que morrer para entrar na Terra Prometida? Mas fica essa pergunta. E tem muitas coisas que realmente nós precisamos da luz de Deus para iluminar, para entender que momento é esse, quando é que Deus vai nos dar a ordem de entrar na Terra Prometida, o que significa a Terra Prometida e por que Moisés tem que passar para Josué entrar. Uma coisa eu quero dizer desde já, Moisés não são os outros, tá? Não é Israel antigo, não é a Igreja Católica, não é a Igreja Evangélica, não são os outros, tá? Nós precisamos entender quem é Moisés, o que, que é Moisés ter que morrer. Se você jogar para os outros, não vai ter muita aplicação para a sua vida, mas se Moisés e o velho sistema e tudo aquilo que tem que morrer está arraigado aqui dentro, então nós podemos pedir: Deus, ilumina, e que Moisés aceite a sentença de morte, que Moisés aceite que ele tem que morrer para poder entrar na Terra Prometida. Amém.